passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados e amadas da Igreja Cristo em Casa, muito boa noite e a paz do Senhor. Quero aqui cumprimentar a todos vocês, amados ouvintes, hoje uma quinta-feira especial, que a paz do Senhor esteja com todos. É com grande alegria que iniciamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero com muito carinho aqui cumprimentar o nosso querido Bispo Davi Gualberto, a nossa irmã Débora Lira e todos vocês que nos acompanham nesta noite abençoada. Nosso culto está apenas começando. Que possamos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos na tua presença, na abertura de mais um culto, na nossa Igreja Cristo em Casa, ali, aqui em nossa querida Rádio Melodia, invocando a tua presença. Porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Somos muito mais que dois, muito mais que três, são milhares, milhões de pessoas reunidas nesse momento. Nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui no estúdio, está presente nas casas dos irmãos, perto ou longe, o Senhor está presente, pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala conosco hoje através da tua palavra. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba os nossos cânticos, o nosso clamor. Conduza teus servos, irmão Fábio Silva, ó Deus, com toda essa equipe na direção deste culto. E dá-nos a tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.
Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz, não esquecer a minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda o meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda o meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda o meu coração. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Um pedido eu preciso fazer, não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, posso perder minha essência. Guarda meu coração, vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Olha a referência bíblica de hoje.
Meus queridos irmãos, o texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É verdade, Fábio Silva. Imagina se nós vamos esquecer de abraçar os nossos queridos aniversariantes de hoje. Claro que não. Lembramos aqui do seu aniversário. Desejamos toda a felicidade do mundo. Desejamos, acima de tudo, a presença de Deus na sua vida, tá bom? Que nunca lhe falte a presença do Senhor. A Deolinda Rodrigues de Souza, troca de idade. Lígia Elias da Silva. Carlos Giovanni Duarte Nunes. Daniel dos Santos Souza. Alô, Tânia Pereira Cardoso. Marinalva Silva, Manuela Juliana, Joseli Barbosa da Silva, Roberta de Moura Guedes e Tayane do Nascimento. Em 1 Coríntios 1, 4 diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Jesus Cristo. Felicidades.
Te julgando pela página que estão lendo, mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com sorriso. Ninguém pra resolver os teus conflitos, deixa na minha mão. Não preocupa, não. Não é o fim, é só um momento. Deixa na minha mão. Não preocupa, não. Sei muito bem o que estou fazendo e operando. Respira fundo. ti.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio, desse jeito, vamos orar pelos nossos ouvintes. Chegou um momento muito importante aqui do culto da Igreja Cristo em Casa, um momento esperado por muita gente, um momento de oração, um momento em que nós unimos a nossa fé em uma só fé, clamamos a Deus uns pelos outros, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve. Em Salmos 50, 15 diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O Senhor vai te honrar e você também honrará o Senhor, contará o seu testemunho quando o Senhor realizar aquilo que você tanto pede nesta noite. Vamos orar pela Olga de Santa Cruz, pela Iraci de Belfor Roxo, Vanessa Nunes de Valença, pela família de Eliette Santana de Guaratiba. Ela precisa vencer a depressão, pede pela conversão de sua família. O Júlio Avelar de Queimados também pede oração para a abertura de uma porta de emprego, pela saúde da esposa Marli e livramento para sua família. Fabiana Matos de Nova Iguaçu pedindo oração pela família. Bernardo da Silveira de Duque de Caxias. Vamos orar pela família de Andréa Dantas de Rocha Miranda, Denise Tavares de Mesquita e Regiane Lages de Vaz Lobo. Pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos agora da Tua presença para Te apresentar esses milhares de pedidos de oração que nos chegam todos os dias. Causas que para o homem são impossíveis. Causas que só o Senhor é quem pode resolver. Por isso, Senhor, intervenha com cura, com libertação, com renovação, com restauração, com abertura de portas, com salvação de almas. Em nome de Jesus, nós cremos que nesse exato minuto, milagres, prodígios e sinais estão acontecendo em todas as famílias que estão sintonizadas aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Em nome de Jesus, opera, ó Deus, o teu milagre, a tua obra na vida de cada uma destas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma grande multidão já não fala mais de amor. Será porque já desistiu? Já cansou de ver o mal triunfando sobre o bem? Se entristeceu e se entregou. A profecia diz que o amor esfriará por se multiplicar o desamor. Mas não vou desistir, pois estou certo que o amor no fim da luta vencerá. profecia diz que o amor esfriará por se multiplicar o desamor. Mas não vou desistir, pois estou certo que o amor no fim da luta vencerá.
Meus amados irmãos e irmãs, é um momento especial demais no nosso programa. Eu me sinto privilegiado, viu, por poder estar aqui ouvindo a pregação do meu querido Bispo Davi Gualberto. Nós estaremos juntos agora nesse momento ouvindo uma porção da parte de Deus para os nossos corações e o Bispo estará abençoando nossas vidas através da mensagem de Deus, tá bom? Querido Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da nossa igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos mais uma noite reunidos na presença do Senhor. Já adoramos o seu nome, já clamamos a Ele através da oração e súplica. E agora vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que nos edifica, a palavra que nos ergue, que nos levanta. E conforme mencionamos, nós vamos meditar no versículo, dos versículos 11 ao 17 do capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que nos diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Queridos, nós estamos diante de mais uma passagem de Jesus, de mais um milagre operado por Jesus. E todos os milagres que Jesus operava, ele tinha por trás lições preciosas, lições da nossa confiança no poder do Senhor, ou que incentivam, que nos admoestam a nossa confiança no poder do Senhor e lições que mostram que, de fato, o Jesus que operou no passado, ele é o mesmo que pode operar no presente. Neste texto em que nós lemos, Jesus manifesta o seu poder como Senhor. A palavra Senhor aqui, a palavra grega Kyrios, é aquele que de fato, de uma maneira definitiva, tem o poder de banir a morte e a tristeza. Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus também é o nosso Senhor. É aquele que governa a nossa vida. Todo poder, conforme está escrito no Evangelho, todo poder e toda autoridade lhe pertencem. Então, eu quero olhar com você algumas nuances da história desta viúva. A primeira nuance é aqui o seu passado. O versículo 12 nos diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Observe, ela era uma viúva, uma solitária. Ela não tinha marido. E com ela, perdera o seu sustento. Você sabe que a sociedade judaica era uma sociedade extremamente preconceituosa. Com a mulher, até com a mulher casada, imagina com a mulher viúva. A mulher viúva perdia todos os seus direitos. A mulher viúva perdia todo o seu sustento. Era uma mulher que ficava à deriva, que ficava numa total dependência dos outros, numa total dependência da sociedade. Imagina que quando ela perde o seu filho, ela desloca agora toda a atenção, todo o carinho, todo o afeto, todo o amor, ela desloca para o seu único filho. Fique imaginando a luta que aquela mulher teve para sobreviver. A luta que aquela mulher teve para criar o seu único filho, que agora já jovem, o texto não relata a idade dele, mas já jovem, ele era o seu ajudador, ele era o seu auxílio. E com certeza, claro que ela não fazia só por isso, ela contava com o seu filho para a sua manutenção pelo resto dos seus dias. E toda esta situação foi atravessada pela morte do seu filho. Então, um passado triste, um passado de luta, um passado de dor, um passado de extrema batalha. Eu possivelmente estou esta noite falando a pessoas que também enfrentaram um passado equivalente a este. Um passado de batalha, um passado de luta, um passado de dor. E provavelmente não é passado, porque ainda no presente está ainda influenciando a tua vida hoje. Então é um passado que não é bem passado. É um passado que está aí presente no seu dia a dia, trazendo dificuldades, conturbações, problemas. Então eu quero te identificar com esta viúva, mostrando que você não é o único que tem um passado desolador. Você não é o único que tem um passado desafiador. Você não é o único que tem um passado de superação. Que um passado traumático. Mas você precisa avançar em direção àquilo que Cristo tem para a sua vida. Então, a primeira nuance que eu observo aqui, nesse texto, é a história passada desta mulher. Uma viúva, uma mulher sem marido, por conseguinte, sem sustento, sem amparo, sem proteção, sem auxílio, que desloca todo o seu amor, todo o seu afeto para o seu filho e tem uma luta acirrada, aguerrida, para sustentá-lo, até porque tinha no filho a esperança da sua manutenção e agora se via diante desse grande drama. Mas além do passado desta mulher, eu olho para também o seu presente. O versículo 12, parte A, diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Agora, o seu presente no presente de dor. Como se não bastasse a dor de ter perdido o marido, agora a dor de ter perdido o filho. Era uma mulher abalada pelas perdas. Era uma mulher que olhava ao seu redor e só tinha dor. Só tinha desesperança. Só tinha um futuro nebuloso, incerto. Seu único filho, o seu único apoio, a sua única companhia foi tragado pela morte. Posso imaginar aquela mulher ao lado do esquife, ao lado do caixão, trilhando as ruas, indo para o local do sepultamento do filho, pensando com ela. Há pouco tempo atrás, eu estava vivenciando essa mesma história, indo sepultar o meu marido. Agora, novamente, eu estou trilhando essas mesmas ruas, indo sepultar o meu filho. Veja se isso não é tenebroso. Veja se isso não é triste. Mas veja se essa não é a história de muitas pessoas que parece que estão vivendo sucessivamente histórias de perdas. Muitos até perdas de entes queridos. Nós vimos há poucos anos atrás, durante Covid, não é? Quantas famílias sepultaram pai, mãe, filho, sogro, sogra, sobrinho, em um período de um mês, dois meses, três meses, um ano? Quantas pessoas perderam o emprego e conseguiram outro e logo depois foram demitidas do segundo e depois do terceiro? Quantas pessoas começam um negócio e daqui a pouco o negócio fale e aí tempos depois começam outro e fale de novo e depois começam outro e fale de novo? Quantas pessoas conseguem vencer uma enfermidade, uma doença, daqui a pouco aparece uma outra enfermidade, vence, e daqui a pouco aparece uma terceira e luta contra uma terceira enfermidade? Quantas pessoas não foram felizes numa relação e conseguiram sair e construir uma nova relação e essa nova relação novamente não deu certo? Quantas pessoas têm a experiência de viverem sucessivas perdas, sucessivas derrotas na sua vida? Não é a história exclusiva desta mulher. Quiçá, quem sabe, não é a história, não é diferente da sua história, que está me ouvindo aqui essa noite. Está me ouvindo e dizendo: bispo, de fato, eu sou uma dessas pessoas que tenho sofrido na minha vida sucessivas perdas. O meu passado foi um passado tenebroso, mas o meu presente também tem sido tenebroso. Mas o texto não termina aí. O texto termina a dizer, o texto continua dizendo que no meio destas sucessivas perdas, no meio dessa história trágica, a caravana da morte é interrompida pela caravana da vida. Porque a porta da cidade, eu sinto a graça de Deus esta noite, a porta da cidade, aparece o Senhor. Jesus sempre chega na hora certa. Jesus não chega atrasado. Jesus não chega adiantado. Jesus sempre chega na hora certa. O versículo 13 nos diz: vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela e lhe disse: não chores. Vendo ao Senhor, o Kyrios, aquele que tem o poder sobre a morte e sobre a vida, aquele que tem todo o poder dos céus e na terra. Que coisa extraordinária! O encontro daqueles dois grupos, daquelas duas multidões. Se Jesus tivesse chegado alguns minutos mais cedo, o sepultamento teria passado e não tinha visto. Se Jesus tivesse chegado alguns minutos atrasado, o sepultamento ainda não teria passado. Portanto, Jesus não encontraria com aquela multidão. Mas Jesus chega na hora certa. Glórias a Deus. Eu vou repetir isto. Eu peço ao Espírito Santo que isto seja amplificado no teu coração nesta noite. Jesus chega na hora certa. Jesus está chegando agora na tua história. Jesus está chegando agora na sua vida. Jesus está chegando agora para interromper essa sequência de perdas que você tem enfrentado. Jesus chegou na hora certa. O Senhor chegou na hora certa. Imagina a cena, uma multidão vindo, tendo à frente a morte. A outra multidão vindo ao encontro daquela multidão, tendo à frente a vida. Uma multidão vindo, tendo à frente um esquife com um menino morto. Do outro lado, uma multidão vindo, tendo à frente a vida. O texto diz que Jesus se compadeceu dela. Observe a grande compaixão de Jesus. Jesus olhou compadeceu. A palavra compadecer significa padecer com, né? Ou seja, sofrer com. Sofrer com. Ali fala de uma empatia. Jesus sentiu o que ela estava sentindo. O Jesus que nós servimos, que é o nosso Senhor, ele tem essa condição, ele tem essa capacidade de sentir o que a gente sente, de padecer o que a gente padece, até porque o autor da carta aos Hebreus diz que temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado. Então não há drama que você possa sofrer que ele não tenha sofrido. Não há luta que você possa estar passando que ele não tenha lutado. Não há problema que você possa estar enfrentando que ele não tenha enfrentado. Por isso ele é capaz de nos socorrer. Por isso ele é capaz de nos ajudar. Por isso ele é capaz de nos fortalecer. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Aí Jesus olhou para ela e disse o quê? Não chores. Quando não há esperança, o Senhor se levanta para aniquilar a morte e a tristeza. A expressão que Jesus usou aí, não chores, dita por Jesus, significa que a partir daquele momento, a causa daquela mulher e também daquele jovem estava em suas mãos. Quando Jesus diz para ela, não chores, Jesus estava dizendo, o problema agora não é teu. O problema agora é meu. Eu estou tomando a frente. Eu estou tomando a frente. Receba esta noite esta palavra ao teu coração. Jesus está consolando a tua alma. Jesus está consolando você. Está dizendo para você, não chore. Eu estou. Estou tomando a frente, esse problema não é mais teu, esse problema é meu, esse marido é meu, esse filho é meu, essa esposa é minha, essa filha é minha, essa enfermidade está nas minhas mãos, esta porta fechada está nas minhas mãos, este milagre está nas minhas mãos. Eu estou tomando a frente desta situação. Jesus, ele não prosseguiu em sua caminhada. Ele não passou de largo. A ética, o costume, dizia que a caravana de Jesus tinha que parar e deixar a outra caravana ter prioridade para passar. Mas Jesus não. Jesus parou o cortejo fúnebre, ou seja, Jesus estancou o problema. Jesus interrompeu aquela história de perdas e de fracasso. Jesus está interrompendo essa noite essa história de perda, de fracasso, de derrotas que você está atravessando. Jesus parou à frente daquele cortejo fúnebre. Para quê? Para restaurar os sonhos daquela mulher. Para dar àquela mulher a esperança de um futuro melhor. É isso que Jesus hoje está fazendo na sua vida. Jesus está interrompendo uma sequência de tragédias. Uma sequência de perdas, uma sequência de frustrações, Jesus está interrompendo para mudar esse quadro, para mudar esta situação para transformar a morte em vida. Em seguida, numa quarta nuance, numa quarta dimensão desse texto, a gente pode observar que aquela tristeza foi transformada em alegria. Versículos 14 ao 16 nos diz: Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus tocou o esquife. Você sabe que um judeu não pode tocar em nada morto, né? Se ele tocasse em algo morto, ele estava impuro para as celebrações, tinha uma série de providências a tomar para que de volta ele pudesse celebrar. Mas Jesus não estava nem aí com as tradições, nem aí. Jesus estava ali disposto a intervir numa história de fracasso. Jesus tocou no esquife, tocou no caixão, tocou no menino morto. A esperança chegou, pois a morte não pode permanecer aonde chega o autor da vida. Antes Jesus consola aquela mulher, e agora Jesus profere as palavras de ressurreição para aquele jovem. Menino, a ti te digo, levanta-te. Jesus hoje está dizendo: levanta-te. A situação já disseram para você: morreu a esperança. Jesus está dizendo hoje: levanta-te. Para aquilo que já está indo para ser sepultado, Jesus está dizendo: levanta-te, ressuscita, volta à vida. Jesus está nesta noite ressuscitando os teus sonhos, ressuscitando a tua visão, ressuscitando aqueles ideais que você já deixou de lado há muito tempo, achando que já era, que não tem mais solução, que não tem mais como. Jesus está dizendo a esta situação, a este drama, nesta noite: ressuscita, levanta-te. E o resultado, irmãos e irmãs, foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. O texto diz que todos ficaram maravilhados, possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Imagina agora, hein, uma mulher que devia estar em prantos convulsivos, agora poderia até também estar em prantos convulsivos, mas não de tristeza. Agora o seu pranto era de alegria. Agora a viúva era a mulher mais feliz da terra, pois o Senhor restaurou a sua sorte. E o menino morto, que todos estavam ali pranteando, porque já estava indo sepultá-lo, ele agora estava sentado e falando. E o texto diz que Jesus o restitui à sua mãe. E a multidão que viu aquele milagre? A multidão agora glorificava a Deus, glorificava a Deus, reconhecendo que ali estava o Senhor da vida. Grande milagre realizado por Jesus Cristo. Milagre que serviu para impactar toda aquela nação e falavam a respeito de Jesus. Porque o versículo 17 diz que aquela notícia, ela se espalhou em toda a circunvizinhança até a Judéia. Todos ficaram sabendo do milagre portentoso realizado pelo Kyrios, realizado pelo Senhor Jesus. O que morreu em sua vida, hein? O que morreu em sua vida? Seus sonhos? Sua esperança? O que morreu em sua vida? Seu casamento está por um fio? Seu negócio está por um fio? Suas finanças estão destruídas? Seu ministério está destruído? Sua igreja está destruída? A sua saúde está sentenciada? Que morreu em sua vida? Eu venho aqui essa noite declarar para você que diante do príncipe da vida, a morte é aniquilada. Diante do príncipe da vida, tudo aquilo que morreu pode voltar a reviver. Basta que você tenha um encontro com Jesus. A chave de tudo isso que nós pregamos aqui é o encontro com Jesus. Se você tiver hoje um encontro com Jesus, a morte vai dar lugar à vida. Se você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é noite, hoje é dia, hoje agora é a hora de você confessá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Se você está afastado do Evangelho, hoje é dia, agora é a hora de você se reconciliar com o Senhor. Se você é crente, é servo de Deus, mas está aí sem esperança, sem fé, agora é a hora, hoje é o dia de você renovar a sua fé e a sua esperança no Senhor. Você vai ouvir um louvor. Faça sua oração nesse momento e tenha a sua fé renovada, restaurada para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Toca nessa hora.
Gente querida do meu coração, sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E o desejo do meu coração é que você tenha uma noite de sono reparadora, tá bom? Para você que está no trabalho aí, que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, você porteiro que está ouvindo a gente, ou qualquer outro tipo de trabalho, que Deus abençoe sua vida. Jesus é contigo, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O bispo Davi Gualberto irá impetrar a bênção apostólica, porém antes fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
De uma coisa, meu amado, você não está sozinho, o Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver,
Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de
Todo-Poderoso Deus.